Bezrat Hashem, caros amigos, começando no Daf Kuf Lamed, no começo do Daf, um novo Perek. O nosso Perek, curtinho, vai tratar sobre as leis de Zroa Velechayan. Existe uma mitzvah que diz que qualquer pessoa, quando vai esquitar um animal, como nós vamos ver a seguir, tem que entregar certas porções da carne do animal para o Kohen, o sacerdote do tribo dos Kohen. Então fala a Mishnah, Zroa Lechayim Vakeivah, a mitzvah de entregar o Zroa, que é a pata dianteira direita do animal, a Lechayim, que é a parte das mandíbulas do animal, Vakeivah e o intestino do animal, como já vê adiante, a mitzvah de entregar estas porções para o Kohen. No Agim, esta lei, ela rege Ba'aretz, Ba'chutz La'aretz, tanto em Israel quanto fora da terra de Israel. Bifnei Abayit, Veshelo Bifnei Abayit, tanto na época que o Beit HaMikdash está construído, quanto nas épocas que o Beit HaMikdash está destruído. Bechulin, em animais comuns que são abatidos. Avalo, Bemukdashim, porém com relação animais que são kochim, animais santificados, que eles são usados para os sacrifícios, com relação a estes animais, quando eles são abatidos, não temos a mitzvah de entregar o Zroa Lechayim Vakeivah para o Kohen. E explica a Mishnah, Shaya Bedin, poderíamos nos equivocar, dizendo o seguinte, Umay machulin she'enam chayavim bechazer eshok, chayavim bematanot, se a gente vê com relação a animais comuns, que não são santificados, nos quais não temos a mitzvah de Hazev Shok. Hazev Shok são outras duas porções do animal, a região do peito e a ligação com a pata do animal. Essa parte deve ser entregue ao Kohen nos sacrifícios que são abatidos. Então fala a Mishnah, que se com relação a um animal comum, que não é um sacrifício, a gente vê que mesmo que não temos a mitzvah de dar ao Kohen o Hazer e o Shok, mesmo assim temos a obrigação do Zroa Lechayim Vakeivah, essas últimas devem ser entregues ao Kohen. Kodashim Shechayavim Hazer e Shok, Enodim Shechayavim Matanot. É óbvio então, eu poderia achar, que os animais santificados, que eles têm a mitzvah de Hazer Veshok, é óbvio que eles têm também a obrigação, que temos também a obrigação de entregar Zroa Lechayim Vakeivah. Assim eu poderia se equivocar e achar erroneamente. De novo, fala a Mishnah que eu poderia errar e raciocinar da seguinte maneira. Se com relação a um animal comum que não foi santificado, a gente tem a mitzvah de Zroa Lechayim Vakeivah, com relação ao animal santificado, que temos a mitzvah de Hazer Veshok, é óbvio que temos também a obrigação de Zroa Lechayim Vakeivah. Talmud Lomar, para isso vem o pasuk que diz, Vayeten otam le'aron ha-kohen. Com relação aos sacrifícios, é dito, essas duas partes, o Hazer Veshok, eles são entregues ao Kohen, lechok olam para sempre. Deduzimos aqui, essas porções vão ser entregues. Ou seja, com relação aos sacrifícios, somente as porções do Hazer Shok. Com relação aos outros animais, é que foi dita a mitzvah de Zroa Lechayim Vakeivah. Continua a Mishnah e diz com relação qual é a lei com relação a um animal que tem um defeito, um animal santificado, que a princípio tem que ser usado para um sacrifício, porém ele tem um defeito no seu corpo. Um animal que tem qualquer defeito não pode ser trazido como sacrifício, porém o animal foi santificado. Aqui a Mishnah diferencia entre dois tipos de santidades. Existe Kedushat Damim e Kedushat Aguf. Kedushat Aguf quer dizer que o próprio corpo do animal está santificado. O próprio corpo do animal foi santificado e deve ser usado para um sacrifício. Existe uma santidade menos severa, que é chamada de Kedushat Damim, ou seja, o valor do animal foi santificado. Então, por exemplo, se a pessoa pega um animal como um cavalo e santifica ele, um cavalo não pode ser trazido notar, porque não é um animal caché. Porém, uma vez que o pessoal cientificou o cavalo, o valor monetário do cavalo foi cientificado. Então, a pessoa vai ter que vender esse cavalo e doar o dinheiro para o Beit Kabait, para o Beit HaMikdash. Isso é chamado de Kedushat Damim, é uma santidade que não está no próprio corpo do animal, e sim está no valor monetário do animal. Fala então a Mishnah. Kol HaKodashim Shekadam Mum Kavua Lekdesham. A pessoa tinha um animal que ele tinha um defeito fixo, um defeito que realmente não vai se curar. E depois a pessoa santifica. Ou seja, na hora que a pessoa santificou o animal, ele já tinha um defeito. Já que o defeito já existia, a santidade não é uma santidade de Kedushat HaGuf, não é uma santidade que é no próprio corpo do animal. Uma vez que ele já tinha esse defeito, ele não consegue se santificar nesse alto nível de santidade. Por isso, Verivdu, uma vez que a pessoa resgata e vende esse animal por dinheiro, o animal se torna um animal comum. Logo, se ele tiver um filhote, se é uma fêmea que tem um filhote, o filhote Bechor, o filhote que é o primogênito, vai estar santificado, assim como um animal comum. O Matanot, assim também, temos que entregar o Zor Lechaim HaKeivah desse animal para o Kohen, assim como um animal comum, porque ele não é mais considerado um animal santificado. Veyotzim Lechulin Legazez Veleavet. E depois que ele foi resgatado, pode-se usar esse animal para pegar a sua lã ou para trabalhar com esse animal. O Vladar Mechalavá Mutar, os filhotes e o leite dado por esse animal é permitido. Veashochatim, Veashochtar Bahut Patur, assim também a pessoa que faz chitar nesse animal antes de resgatar o animal por dinheiro, ele não está fazendo uma proibição, porque o próprio animal não tem santidade no seu corpo, é o valor que está santificado. Então a pessoa que faz chitar nesse animal fora do Beit HaMikdash, não é considerado que ele está fazendo um sacrifício fora do Beit HaMikdash, porque esse animal não é um sacrifício, ele não tem a santidade de Kedushat HaGuf. Vendo assim, Tumurá, assim também, se a pessoa troca esse animal por outro, se tratando de um sacrifício, os dois estão santificados. Nesse caso, não é os dois que estão santificados, porque não é um animal com a santidade de um sacrifício. Vem Meto e Padu. E assim também, se o animal morreu, ainda, mesmo depois de sua morte, ainda podemos trocar, vender o corpo do animal morto e dar o dinheiro para o Beit HaMikdash. Chutz, exceto de dois casos, o Bechor, o animal primogênito que já nasce santificado, vê minha Maaser, e assim também o Maaser, o dízimo que é separado dos animais. Exceto esses dois casos, a lei é como dissemos assim. Então, resumindo, tudo que foi dito se trata de um animal que a pessoa santifica quando já existe um defeito fixo no corpo do animal. Nesse caso, o animal não se torna um animal santificado, porque ele tem esse defeito fixo. Por isso a santidade de Makudushá da Mion, a santidade monetária deste animal. E por isso, uma vez que ele foi resgatado, ou seja, ele foi vendido, o dinheiro é doado ao Beit HaMikdash, o animal se torna um animal comum, e todas as leis de um animal comum regem, assim como a lei de Zeru Lechayim, assim como a lei que pode se usar e pode se usar o leite, assim por diante. Porém, fala na Mishnah, Kol Shekadam Ekdeshan Etmuma. Porém, se antes a pessoa santificou o animal, e na hora que o animal foi santificado, ele era um animal perfeito, sem nenhum defeito, e depois foi criado um defeito no corpo desse animal que já foi santificado, ou um outro caso, mover Kodem Ekdeshan Machar Mikenonad Bunkavou, que na hora ele tinha um defeito, mas é um defeito temporário, queria se curar, isso não é considerado um defeito. Então também nesse caso o animal se torna santificado. Então nesses casos, o animal ele foi santificado por Kedushat HaGuf, já que ele não tinha nenhum defeito fixo. Na hora que ele foi santificado, a santidade é presa à sua carne, ele próprio vai ser trazido sobre o altar. E por isso, Nifdu, mesmo depois que nasce um defeito do corpo desse animal, e então a gente resgata e troca esse animal por dinheiro, ele ainda tem uma certa santidade, já que a santidade que existia antes de aparecer o defeito era que o Jatagufa era uma santidade no próprio corpo do animal. Então mesmo depois que a gente troca e vende esse animal por dinheiro, o corpo do animal continua santificado. E por isso, Pturima não Mechorá, se tratando de uma fêmea, o primeiro filhote que nasce não é santificado. O Minamatanot, assim também não temos que separar as porções de Zrole Chaim e Keivah, desse animal, porque ele não é considerado um animal comum. E não pode se usufruir desse animal ou usar a lã desse animal. E assim também não pode se ter proveito do leite ou dos filhotes destes animais. E assim também, se a pessoa antes de resgatar e trocar esse animal por dinheiro, mata esse animal fora do Beit HaMikdash, ele vai ser punido por ter feito um sacrifício fora do Beit HaMikdash. Veosim Tmurá, e assim também, se a pessoa troca esse animal por outro antes dele ser resgatado, os dois estão santificados. Veimeto e Kavru, e se o animal morre, não pode se mais resgatar, não pode mais vender esse animal, ele está santificado, deve-se enterrar o corpo do animal. Então, resumindo essa segunda parte da Mishnah, é o seguinte: existe uma santidade que é uma santidade que não é pega no próprio corpo do animal, existe uma santidade que é no próprio corpo do animal. E então, fala a Mishnah, se na hora que a gente santifica o animal ele já tinha um defeito, o defeito impede de que o animal seja santificado completamente. E por isso é uma kedushá damim, uma santidade monetária. E por isso, uma vez que o animal foi trocado por dinheiro, o dinheiro é doado para o Beit HaMikdash, o animal se torna um animal completamente comum. Já caso o animal, na hora que foi santificado, não tinha nenhum defeito, ele se torna um animal santificado de verdade, o seu corpo está santificado, ele vai ser trazido sobre o altar. E então, depois, aparece um defeito no corpo do animal. Esse animal é trocado por dinheiro, porém o seu corpo continua parcialmente santificado. A pessoa pode, depois de trocar esse animal por dinheiro, fazer shkita e comer, porém a pessoa não pode ter nenhum outro proveito desse animal, não pode usar a lã desse animal, não pode usar os filhotes desse animal. E assim também tem certas leis que não se deve separar as porções de Zrole Hayab desse animal e assim por diante. Voltando à primeira parte da nossa Mishnah. Vimos então que falou a Mishnah que eu poderia achar que, assim como o animal comum tem a obrigação de separar a porção de Zor Haem que vá e dá para o Kohen, assim também o animal santificado tem essa obrigação. E por isso veio o Passu que disse Otama, pela palavra Otama, aprendemos que não. Fala a Gemara, Otama dechtiv rachmana Otam, ha'alavachi avamina kochim chayavim matanot. Vimos então na Mishnah que, se não fosse a palavra Otam, eu erraria e acharia que, assim como um animal comum que não é santificado, ele tem a obrigação de entregar as porções para o Kohen, Zor Haem Akeivá, assim também, com relação a um animal santificado, devemos separar essas três porções para o Kohen. Pergunta a Gemara, como assim? Como eu poderia aprender esta lei de um animal comum para um animal santificado? E que é como é que eu posso aprender um do outro? Malechulin, Shechen, Heavim Bebchorá. Com relação ao animal chulin, um animal profano que não é santificado, um animal comum, a fêmea, quando tem o primeiro filhote, esse filhote é Bechor, ele deve ser trazido sobre o altar. Já um animal, uma fêmea, que é coaching, que é santificada, não tem essa obrigação. Então a gente vê que tem um ponto severo no animal que é ruim. Um animal comum tem essa obrigação, o primogênito vai estar santificado. Já com relação a um corban, um animal santificado, o filhote não está santificado. Então, como é que a gente aprenderia um do outro? Responde a Gemara, realmente, de uma fêmea não podemos aprender, porém de um macho podemos aprender. Porque o macho não tem filhotes, ele não tem essa obrigação de que o seu filhote é santificado. Então a gente aprende, assim como um animal, como um macho, ele tem a obrigação de entregar as porções de Zrol Echaim que vá para o Kohen, assim também eu poderia achar que os animais santificados também têm essa obrigação. Pergunta a Mará, ainda assim, não podíamos aprender um do outro? Males harim, sheken, chavi bereshit hagez. Animais machos, eles têm a obrigação de reshit hagez. Quando a pessoa tosca o seu rebanho, a pessoa tem que entregar uma certa porção da lã para o Kohen. E essa lei rege somente com relação a animais comuns. mas não com relação a animais identificados. Então, como é que eu poderia aprender essa lei dos Jolei Chaime Keiva, de um animal comum, para um animal identificado? Responde a Gemara, Mitayashim. Essa obrigação de entregar lã é dito com relação a carneiros. Porém, com relação a bodes, não temos essa obrigação. Então, eu digo, a Mishnah diz, que eu poderia achar, assim como um bode, ele tem a obrigação de Zrole Chaime Keiva, de ser entregue para o Kohen, assim também com relação ao animal santificado. E por isso, precisamos de um pasuk para ensinar que o animal santificado não tem essa obrigação. Fala que isso ainda é insuficiente. Mare Tayashim, Shekem Mihassim, Ladir, Leit Asher, Leit Aser. Também um bode, ele tem a obrigação de Maser Bema. Temos a obrigação de separar um dízimo de cada do rebanho de bodes também. Então, se temos um ponto mais severo nos bodes do que um sacrifício, nos animais santificados não temos essa lei de separar um dízimo. Então, como é que eu poderia achar que a gente aprende uma lei dos bodes para os animais santificados, já que a gente vê que existem leis que existem aqui e não existem ali? Insiste a Gemara e responde, Mizkenim. Eu poderia achar que aprendemos dos bodes que já são velhos e já passaram o processo do dízimo. Ou seja, eles já foram juntados, já separou-se um dízimo desse rebanho de bodes. E agora estes bodes, eles têm ainda a obrigação de Zor Lechaim Akeivá. Eu poderia achar que assim também com relação ao sacrifício. Por isso precisamos de um pasuk. Responde a Gemara. Males kirim shikinich nesuradir. Mesmo os bodes que já passaram, mas no passado eles tiveram essa obrigação. Então ainda não podemos aprender um do outro. Responde a Gemara, Milakor Veatom. Um bode que foi comprado de uma outra pessoa, ou que sua mãe morreu durante o parto, não tem essa obrigação de separar o dízimo. Daqui eu poderia deduzir que, assim também com relação ao sacrifício, temos a obrigação de Zor Chaim Keiva. Mesmo que este bode específico não tenha obrigação, mas a espécie do bode tem essa obrigação. Então não poderemos aprender para um animal kochi. Isso não é um argumento. Porque também a espécie geral dos bodes, mesmo aqueles que são santificados, tem alguns que são tem a obrigação. Então, resumindo essa última parte, olha só, a Mishnah falou que se não fosse o pasuk que menciona a palavra otam, eu poderia achar que assim como um animal comum que não é santificado tem a obrigação de temos a obrigação de dar a porção, as porções para o Kohen, de Zrole Chaim Akeivá, assim também com relação ao animal santificado, por isso veio o pasuk e me ensinou aquela palavra para dizer que o animal santificado não tem essa obrigação. Pergunta a Gemara, por que precisamos desse pasuk? A princípio, não poderíamos fazer essa dedução, porque vemos que tem certas leis, certas severidades específicas com relação aos animais comuns, que não regem com relação aos animais santificados. Uma vez que temos pontos severos nos animais comuns, que não existem nos animais santificados, eu não poderia deduzir, não poderia achar que assim como a lei de Zrole Chaim Akeivá rege aqui, ela rege também ali. Uma vez que a gente vê que no caso do Hulin tem leis a mais, e não poderíamos deduzir um do outro. A conclusão da Gemara é que a gente faria o seguinte raciocínio. Assim como um bode, que ele foi comprado de uma outra pessoa, ou que sua mãe morreu no parto, ele não tem a obrigação de maser, de separar o dízimo desse rebanho. Ele também não tem a obrigação de Erechitaguez, de separar a porção de lã para o coelho. Ele não tem nenhuma dessas leis. Não tem nenhuma severidade. E mesmo assim, a gente vê que quando ele é abatido, temos que entregar a porção de Zrole Chaim Akeivá para o coelho. Eu poderia achar que então um sacrifício também tem essa obrigação de entregar Zor Lechaim Akeivá para o Kohen. Por isso veio o pasuk que diz Otam, dizendo que os sacrifícios, os animais santificados, não têm a obrigação de Zor Lechaim Akeivá. Muito bem, vimos então que com relação aos sacrifícios, temos a lei de Chazé Veshok, de entregar a porção do peito do animal para o Kohen, mas não temos a obrigação de Zor Lechaim Akeivá. Já com relação a um animal comum que não é santificado, temos a obrigação de Zrole Chaim Akeivá, que é a pata direita, a mandíbula e o estômago do animal devem ser entregues ao Kohen, mas não temos a lei de Hazev Shok, que é válida somente com relação aos sacrifícios. Pergunta a Gemara, peraí. Veio Hurim Chavim de Hazev Shok, Mikal Vachomer. Sendo assim, por que não concluímos que o animal comum também tem a obrigação de Hazev Shok? E fazendo o seguinte raciocínio. O Makot Shem Chavim e Matanot Chavim de Hazev Shok, se com relação aos animais santificados, vivos, que eles não têm obrigação de Zoro Chaim Akiva, porém eles têm obrigação de Hazev Shok. Hurim de Chayavim, Matanot Erodim de Chayavim, Hazev Shok, poderiam concluir que com relação a animais comuns, que eles têm a obrigação de Zoro Chaim Akiva, é óbvio que eles têm também a obrigação de Hazev Shok. Se com relação ao animal santificado, vimos que ele não tem obrigação de Zoro Chaim Akiva, e mesmo assim ele tem a obrigação de Hazev Shok, um animal comum que tem a obrigação de Zoro Chaim Akiva, é óbvio que ele tem também a obrigação de entregar o Hazev Shok ao Kohen. A parte do peito deve ser entregue ao Kohen. Responde a Gemara Amarkra. Por isso vem um outro pasuk que diz: Vezei Yemishpata Kohanim. Esta é a lei das porções que devem ser entregues ao Kohanim. Deduzimos a palavra do pasuk: Ze in Midachlino. Com relação a animais que não são santificados, essas são as porções e outras porções não devem ser entregues ao Kohen. Vem a Gemara e pergunta: peraí, por que precisamos de um pasuk? Tava de Gavdar Rahmanazé. Somente porque o pasuk disse. A palavra Zé, a gente diz que não tem a lei de Hazev Shok com relação a um animal comum. Ou seja, se não fosse o Pasuk, eu poderia achar que o animal comum tem a obrigação de Hazev Shok. Porém, a lei diz que o Hazev Shok, o peito e o começo da pata do animal, que devem ser entregues ao Kohen. O Kohen, quando recebe isso, ele junta a sua mão, a mão do proprietário do animal que está ali entregando, e faz trufá. Trufá é quando ele leva, levanta, e mexe para os lados esse pedaço de carne. Parte do procedimento da entrega ao Kohen é essa movimentação que é feita através do proprietário e do Kohen. Juntos eles fazem essa trufá, essa movimentação. Mas como é que a gente vai fazer a trufá com relação ao animal Hulim? Ou seja, como é que você achou que eu poderia dizer que o animal Hulim, um animal que não é santificado, tem a obrigação de entregar ao Kohen o Hazev Shok, a região do peito e a coxa do animal? Se a gente vê que para entregar o Hazev Shok temos que fazer a trufá, como é que a gente vai fazer a trufá? E a varai, se a gente vai fazer a trufá fora do Beit HaMikdash, e Frei Hashem, é dito claramente no Pasuk que a trufá deve ser feita dentro do Beit HaMikdash. E a gavai, e se vamos pegar essa porção de um animal hulim e pôr dentro do Beit HaMikdash para poder fazer a trufá, isso é uma proibição, não podemos trazer carne de um animal que não é santificado dentro do Beit HaMikdash. Ou seja, o próprio raciocínio já nos traz a conclusão que o animal comum, o animal de Hulim que não está santificado, não tem obrigação de Hazev Shok, não tem obrigação, não temos obrigação de entregar a região do peito e da coxa ao Kohen. Uma vez que a Torá falou que a mitzvah de entregar o peito e a coxa é fazendo a tinufá, e essa tinufá deve ser feita dentro do Beit HaMikdash, e com relação a um animal comum que não está santificado, não temos como fazer essa tinufá dentro do Beit HaMikdash. Então a conclusão é óbvia, que um animal hulin não tem a obrigação de fazer veshok. Elazê lamali. Sendo assim, porque o pasuk menciona a palavra zê, vimos anteriormente que a gente achou que dessa palavra a gente aprendia que o Hulim está isento. Mais uma vez, que o raciocínio já nos trouxe essa conclusão. Porque o Pasuk menciona a palavra Zé? Realmente, fala que essa palavra Zé vem ensinar uma outra lei. Que foi dita pelo Rav Chisda. Dá para Rav Chisda, como falou o Rav Chisda? Hamazik matanot keuna o shachalan patur minashalem. Se vem uma pessoa, um judeu, que não é Kohen, não é um sacerdote, e ele come uma porção merecida pelo Kohen. Ou seja, a pessoa pega o Hazev Shok, a região do peito do animal, que deve ser entregue a um Kohen. A pessoa vai e come, por exemplo. A pessoa está isenta de pagar a indenização para o Kohen. Porque essa carne não é um pertence da própria posse do Kohen. Se a pessoa vai e come a carne do vizinho, ele tem que pagar. Tem que pagar o valor que ele comeu. Porém, nesse caso, essas matnot keuná, as coisas que devem ser entregues ao Kohen, por exemplo, o Zohar Chayayim, a pessoa que come não tem que pagar ao Kohen. Assim aprendemos da palavra Zé. Gufa. A Gemara agora trata dessa lei. Amra, vimos que falou Rav Chisda, Hamazik matnot keuná, o Shachran, a pessoa que danifica ou come as porções que devem ser entregues ao Kohen, Patur Mileshalem, ele está isento de pagar a indenização. Maitaima, qual que é o motivo? Qual que é o motivo dessa lei dita pelo Rav Chisda? A Gemara traz duas explicações. Ibaiteima, Yechtiv, Zé. A primeira explicação é que essa é uma lei que foi ditada pelo Passu quando fala a palavra Zé, como vimos acima. Uma vez que a palavra, o Passu fala a palavra Zé, desta palavra aprendemos que a pessoa que danifica ou come as porções que deveriam ser entregues ao Kohen não precisa pagar. Vem vai tema. Uma segunda explicação diz: sabe por que a pessoa não precisa pagar? Mishum dehavalei mamon she'el no tovi. Porque não tem um cobrador que possa cobrar essa indenização. Ou seja, a pessoa tinha que entregar o hazé e o shok para algum Kohen. Ele pode entregar essas porções para qualquer Kohen que ele quiser. Então, se vier um Kohen, ele vem, agora vamos supor que a pessoa vem e come essas porções. Vem um Kohen cobrar a indenização. O proprietário pode falar, olha, eu não ia entregar para você essa porção, eu ia entregar para um outro Kohen. E se vier um outro Kohen, ele pode argumentar que ele iria entregar para um terceiro Kohen. Ou seja, nenhum Kohen no mundo pode fazer essa cobrança. Porque a pessoa que comeu essas porções pode argumentar que ele iria entregar isso para um outro Kohen. Sempre a pessoa vai poder se esquivar. E por isso, não temos como cobrar e tirar o dinheiro dele. Porque ninguém pode vir e dizer, olha, você me prejudicou. Porque sempre a pessoa vai argumentar, eu iria entregar isso para uma outra pessoa e eu não te prejudiquei. A Gemara então fala dois motivos que justificam a lei de ter pelo Rav Chisda. O Rav Chisda diz que a pessoa que danifica ou come as porções que devem ser entregues ao Kohen não precisa pagar. A primeira explicação é porque o pastor diz a palavra Zé nos ensinando essa lei. E a segunda explicação é que não tem nenhum Kohen que pode cobrar essa quantia. A Gemara vai questionar esse segundo motivo que foi dado pela Gemara. Meite vei pergunta a Gemara Vezeye Mishpata Kohanim do pastor que diz Vezeye Mishpata Kohanim realmente matnot de aprendemos esse pastor que fala a Braita que matnot a obrigação de entregar as porções para um Kohanim, Din, isto é uma lei que pode ser cobrada, pode ser tratada no Beidin, no tribunal. Lema Ilheta, a princípio, o que a Braita está nos ensinando? Lav Lotziam Bedayanim, a princípio, a Braita está nos ensinando que isso é uma dívida que pode ser cobrada no tribunal, ou seja, o Kohen pode cobrar a sua dívida, as suas porções no tribunal. E se a pessoa danifica ou come essas porções, ele vai ter que pagar. Não. Fala, mas não, não é isso a intenção da Braita. A Braita está dizendo que existe uma certa lei que diz como é que vai ser feita a divisão das porções. A Braita não está dizendo que as porções podem ser cobradas pelo Kohen no tribunal, ou seja, o proprietário vai ter que pagar isso. Não. A Braita está dizendo que no tribunal vai se fixar quais são os Kohanim que podem receber essas porções. Assim como diz o Shon Barachman, dá para o Shon Barachman, falou o Shon Barachman, Amra Gonatan, nome de Gonatan, Minayin Shenotlim, Matanali Kohen Amaret, se temos um Kohen, que ele é Amaret, ele não conhece as leis da Torá, ele não se comporta segundo as leis da Torá, a gente não dá para ele as porções do animal. A gente prefere dar as porções do animal para um Kohen que segue as leis da Torá. Sheneemar, como diz o Pasuk, Vayomer la'am le'yoshvei Yerushalayim atet manat la'kohenim levim, falou o profeta que os moradores de Yerushalayim devem entregar as porções para os Kohanim e para os Levim, leman echzekut batorat Hashem, para que estes, os Kohanim e os Levim, possam trabalhar e servir a Deus. Aprendemos aqui, somente aqueles que se comportam segundo a Torá, Yeshua Manat, ele pode receber as porções. Já aqueles que não seguem a Torá não vão receber as porções. Ou seja, é isso que a Braita está nos ensinando e não conseguimos questionar o que foi dito assim. Tá, Shema, a Gemara vai tentar trazer mais uma prova. Lembrando, a Gemara está questionando o que foi dito pelo Rav Chisda. O Rav Chisda falou que alguém que danifica ou come uma porção que deveria ser entregue ao Kohen, o Kohen não pode cobrar isso. E o motivo é que nenhum Kohen pode cobrar esse dinheiro, porque a pessoa sempre vai se esquivar dizendo que ele ia entregar isso para um outro Kohen. Tá, Shema, então questiona a Gemara da Braita. Fala, Braita. Depois eu me meter, Mishpat, é dito a palavra Mishpat no Pasuk, Melamed, Shematanot, Di. Aprendemos que as porções que devem ser entregues para o Kohen, Din, elas são algo que deve ser tratado no tribunal. Yachor, afilo, Hazé, Veshok, Din. Será que o Hazé e o Shok, a região do peito e da coxa que deve ser retirada dos sacrifícios, será que isso também é tratado no tribunal? Tamud Lomar, Zé. Por isso vem a palavra Zé e diz que não. Até aqui a Braita. Analisa a Gemara. Lemar. O que a Braita está dizendo? Ileima lecholko bedayanim. Se a Braita está dizendo que isso é tratado no tribunal, ou seja, que o tribunal vai fixar qual Kohen que pode receber a porção, como vimos acima, que não é qualquer Kohen que recebe isso. Sendo assim, atu chazev eshok lav bedayanim mechalku. Como é que a Braita disse que o chazev eshok não é tratado no tribunal? O chazev eshok também são porções que não podem ser entregues a qualquer um. Era lav leotzi bedayanim. Ou seja, concluímos que a intenção da Braita é dizer que todas as porções elas podem ser cobradas no tribunal. Se a pessoa prejudica ou come, o Kohen pode cobrar no tribunal. A princípio, essa é a extinção da Braita. Fala que mais não. A Braita está dizendo de um Kohen que ele já recebeu as porções. A pessoa vem e entregou para o Kohen o Zorachayim Akivá. Uma vez que o Kohen já recebeu as porções, isso se torna algo que pertence a ele. E por isso, se vem um judeu comum e come dele, aí sim, o judeu vai ter que pagar. Porém, se a pessoa come as porções antes delas serem entregues ao Kohen, nesse caso a pessoa não tem que pagar. Fala que Maraidatu Leadei, Maremena, se tratando de porções que já foram entregues na mão do Kohen, isso é óbvio que a pessoa que rouba dele e come vai ter que pagar? Essa é uma lei óbvia que não precisa ser mencionada pela Braita? Responde Maraidatu Leadei, Betivraio. Se trata que as porções foram entregues ao Kohen junto com todo o animal. Por exemplo, a pessoa pegou um animal, fez chitar e pôs toda a carne do animal, deu para um Kohen, para o Kohen guardar este animal. Veio o Kohen e sozinho pegou as porções, pegou os Zronechaim Akeivá, pegou para ele mesmo. Vekasavara itana matrot shormu kemishormu dame. Veio a Mishnah e ensina que nesse caso realmente essas porções pertencem ao Kohen. Quando a pessoa entrega as porções ao Kohen, mesmo que não separou as porções do corpo do animal, é como se fosse que já tivesse separado. E por isso, na hora que ele entrega ao Kohen, o Kohen já pode sozinho pegar as suas porções. E é isso que Mishnah está nos ensinando: que mesmo que o Kohen recebeu um animal inteiro, ele pode pegar as porções e isso é considerado algo que pertence a ele. Tashma. A Gemara tenta trazer mais uma prova contra o que foi dito acima. Se tem uma pessoa que ele é afortunado, porém, ele está numa viagem e ele não tem nada para comer. E ele precisa pegar aquelas porções que são entregues aos pobres. O resto dos trigos no campo, ou maserani, o dízimo que é entregue aos pobres. Ele não tem o que comer na viagem. Ele precisou comer dessas porções. Notei, ele pode comer o Kshiachzor Yeshalem. E depois que ele voltar para casa, aí ele vai pagar do seu dinheiro para os pobres. Então ele pode comer junto com os pobres, das porções dos pobres. E depois, quando ele voltar para casa, já que na verdade ele não é pobre, ele vai dar dinheiro para os pobres pagando o que ele comeu. Divrei Rebi Eliezer. Essa é a opinião de Rebi Eliezer. A princípio, vemos aqui que é uma dívida que pode ser cobrada. Porque nenhum pobre pode cobrar esse dinheiro, ele pode se esquivar dizendo, ia dar o dinheiro, ia dar para outro pobre, ia dar para outro pobre. A gente vê que mesmo assim, ele tem a obrigação de pagar. E não como foi dito acima. Isso não é uma obrigação. É um comportamento louvável a pessoa pagar. Mas isso não é realmente uma obrigação. Amarava, fala brava, peraí, que história é essa? Tainer Shalem Vatamar Tindar Hasidut. A Braita diz claramente que a pessoa tem a obrigação de pagar e você vem e diz que é somente um bom comportamento. A Braita diz que ele precisa pagar, é uma obrigação. Veod, e uma segunda pergunta, Medrebelezer Leikon Veleitiv. Como é que a gente faz uma pergunta da opinião de Rebelezer? A opinião de Rebelezer é uma opinião única na Braita. Porém, a Braita menciona que os outros sábios, a maioria dos sábios, discutem com o Rebelezer. Era Miseifa. Realmente, fala Gumará, a versão correta desse diálogo é outra. A questão foi feita não da opinião de Rebelezer, é uma questão, a pergunta foi feita se baseando na opinião de Rechamim. Fala a Braita, Rechamim discutem com o Rebelezer e dizem, a pessoa já não precisa, essa pessoa que teve que comer da porção dos pobres, não precisa pagar, fala Rechamim. Por quê? Porque já que naquela hora que ele estava viajando, ele não tinha nada, ele realmente, naquela hora, era considerado um pobre. E era permitido ele comer da porção dos pobres. Ele não tinha obrigação de depois pagar isso. Até aqui, a opinião de Rechamim na Braita. Deduz Agmará, Tama, Dani. Ou seja, já que naquela hora ele pobre, ele era pobre, realmente agora ele está isento de pagar. Ha-Ashir, pode-se deduzir que se naquela hora ele fosse alguém que não é pobre, e propositalmente ele vai e come da porção dos pobres, mesmo que ele não é pobre, Mechalem, podemos entender que a pessoa tem a obrigação de pagar. Ou seja, na opinião de Rechamim, a gente vê que somente porque ele era pobre naquele instante é que ele está isento. Mas se ele não fosse pobre, e mesmo assim ele come da porção dos pobres, ele tem que pagar. Porque, segundo o que vimos acima, é uma dívida que a pessoa não tem obrigação de pagar porque ninguém pode fazer essa cobrança. Sobre isso respondeu, realmente, a pessoa não tem obrigação de pagar, ou seja, não podemos tirar esse dinheiro à força da pessoa, porque não tem quem cobrar esse dinheiro, porque a pessoa sempre pode argumentar que ele entregaria a outro pobre. Mas, mesmo assim, é um bom comportamento da pessoa pagar. Mesmo que não podemos, no Beidin, arrancar esse dinheiro dele à força. Tashma, a Gemara tenta trazer mais uma prova contra o que foi dito. Minai le barabait shachal pirotav tvari. Se tem uma pessoa que tem frutas, a pessoa tem que separar dessas frutas certas porções. Uma porção para o Kohen, uma porção para o Levi. A pessoa foi e comeu as frutas sem separar estas porções. Ou o Levi, que comeu suas frutas antes de separar a porção para o Kohen. A gente aprende no Pasuk que a pessoa está isenta de pagar o que ele comeu. Então, no Mar, como fala o Pasuk, é proibido profanar e comer as porções santificadas que foram separadas. Dizemos que somente uma vez que já foram separadas, uma vez que as porções ainda não foram separadas, a pessoa não tem obrigação de pagar. Até aqui a Braita. A gente vê que se a pessoa já separou as porções, e aí a pessoa come, realmente, nesse caso, a pessoa vai ter que pagar. A Braita diz que a pessoa não vai ter que pagar se as porções ainda não foram separadas. Mas se ele já separou a porção para o Kohen, e já santificou as frutas, e ainda não entregou ao Kohen, e aí a pessoa come essas frutas, a pessoa vai ter que pagar. Amai, segundo o que foi dito, qual é o motivo dessa lei? Lehave kemazik matnot keuna o shachalan. Assim como dissemos acima, que se a pessoa come ou danifica porções que vão ser entregues ao Kohen, assim também nesse caso, a pessoa não vai ter que pagar quando ele comeu essa porção, uma vez que não tem para quem pagar. Responde a Gemara Hanami. A resposta é assim como vamos acima. Se trata que a pessoa entregou as frutas sem separar a porção para o Kohen guardar. E a opinião da Braita é que mesmo que o pessoal não separou a porção ainda das frutas, é como se fosse que já foi separado, e com ele então sozinho pode pegar a porção que lhe cabe. E nesse caso está dizendo a Braita que realmente a pessoa que come, uma vez que o Kohen já recebeu essas frutas, já passa a pertencer ao Kohen, por isso a pessoa tem que pagar. E ainda não conseguimos provar, contra o que foi dito acima, que a pessoa que pega uma porção que vai ser entregue ao Kohen e danifica ou come, a pessoa não precisa pagar, porque não temos como tirar esse dinheiro à força dele no Beidin, uma vez que não temos um cobrador específico para essa dívida. Continuação do debate, Bezat Hashem, amém. Conto.